programa completo para você, Rede News, na rede agora 10h03. A gente está conversando com a Renata Vilela, da Pai Escola Flor Amarela de São Vicente de Minas. Valdirene Teixeira de Carrancas, parabéns, Renata, conheço o seu trabalho e admiro sua dedicação. Valdirene Teixeira de Carrancas.
Abraço, Valdirene, abraço para Valrene, irmã dela também, para todos vocês aí.
Ah, o Ronan Cordeiro, Renato, ele é um ouvinte nosso aqui bem assíduo, ele mandou aqui lá de Matias Barbosa. Bom dia, Ricardo. Teria alguma orientação sobre pessoas com esquizofrenia? Eu tenho um familiar com esquizofrenia, uma menina de 20 anos.
É, como é o nome dele?
Ronan.
Ronan. Oi, Ronan. Prazer, obrigada pela sua pergunta. Então, Ronan, na verdade, a esquizofrenia, ela é o vulgarmente chamado loucura, né? A pessoa com esquizofrenia, ela normalmente ouve vozes, ela tem uma série de comportamentos, às vezes ela tem dupla personalidade, enfim, é o vulgarmente chamado de louco, né? E o que eu aconselho para as pessoas, normalmente é um dado interessante, uhum. A esquizofrenia aparece na puberdade, na adolescência, então é muito, muito importante que fique atento. E o uso de droga por adolescentes, ele potencializa a esquizofrenia, então assim, é muito importante que os pais fiquem atentos, né? O que que acontece? O que eu aconselho é procurar o psiquiatra. Não existe tratamento para esquizofrenia que não seja através de medicamentos e terapias. O CAPS, né, mais próximo, pode te atender gratuitamente. E é muito importante, porque o esquizofrênico tem tendências suicidas. É muito importante que busque rápido o tratamento medicamentoso.
Tá aí, Ronan, a dica da Renata. A Cida de São Lourenço, bom dia, quero parabenizar pelo programa, Renata, toda a equipe, pelo esclarecimento, etc. Excelente, Cida de São Lourenço.
Obrigada, Cida. Estou aqui às ordens para todos os ouvintes.
Bom, a gente está conversando aqui com a Renata. Quem quiser mandar pergunta, comentário, fica à vontade. Nosso WhatsApp é o 999-70-0955, 999-70-0955. A gente está aí nessa semana da pessoa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, ontem começou essa semana. Quais foram você falou, né, das escolas, dos alunos das escolas que foram visitar, né? Teve mais alguma atividade ontem, Renata?
Sim, ontem a gente teve divulgação, né, da semana no programa nas rádios, uhum. Através de podcast.
Ah, a gente passou o teu áudio aqui às 10.
É, o pessoal falou mesmo que ouviu. É, hoje os meninos vão fazer um passeio no Clube do Angarana, como eu falei para vocês. Hoje é o dia deles, né? Aliás, afinal, a semana é deles. Uhum. Amanhã nós temos a roda de conversa com os familiares. Depois eles vão no período da tarde para o cinema em São João del Rei, né?
Olha que legal.
É muito legal. Isso aí já é uma coisa que a gente vem fazendo há alguns anos. E eles curtem esse passeio, né? Eles já ficam falando nisso há dias, né? É, amanhã também às 18 horas nós teremos uma conversa sobre inclusão com os professores da Escola Estadual José Bonifácio e às 19 horas terá a sessão solene na Câmara Municipal de São Vicente. Na quinta-feira nós teremos às 8 horas da manhã a apresentação do grupo Harmonia Musical de Arantina lá na nossa PAI. E depois teremos na quinta e na sexta-feira a consultoria da Federação das APAES, que foi solicitada por nós, porque hoje nós estamos passando por um período de muita dificuldade financeira na APAE. Muita dificuldade mesmo, sabe, assim, falta merenda, falta recursos para pagar os profissionais. Então, assim, nós solicitamos à Federação das APAES que nos desse uma consultoria para que eles nos deem um norte, porque as nossas dívidas hoje ultrapassam os valores que são recebidos. É, a gente recebia um valor X para pagar os profissionais da saúde e desde janeiro esse valor foi cortado em 50%. Então, assim, como a gente vai manter os mesmos atendimentos com recurso cortado e tendo que, né, mesmo para mandar as pessoas embora, você tem que fazer os acertos.
Sim.
Então, assim, nossas dificuldades financeiras estão muito grandes e aí nós aproveitamos essa semana para pedir também uma consultoria para a Federação das APAES a fim de que a gente possa ter um norte e poder tocar o nosso trabalho com mais tranquilidade.
É,
né?
O recurso que vem para as APAES, ele é federal?
Então, o do SUS é federal, né? Sim. Nós temos um recurso que é o PIPA, que é o Programa de Intervenção Precoce Avançada, que é via Estado. E temos algumas parcerias, né, com município, estado e federação, enfim, para que a gente possa manter os nossos projetos. Só que hoje está cada vez mais difícil. Inclusive, a gente está programando agora para setembro um leilão de gado, né? Enfim, leilão de prendas, na verdade, para ver se a gente consegue arrecadar o recurso para a gente botar a nossa casa em ordem. Então, a situação hoje é bem complicada.
Tem
sempre
alguma...
foi, mas agora está ficando cada vez mais difícil.
Tem alguma conta, PIX, alguma coisa para doações?
Sim, sim, se vocês quiserem anotar o nosso PIX aí, é apaesvm@yahoo.com.br. apaesvm@yahoo.com.br.
PIX, APAES São Vicente, deixar salvo aqui.
Isso.
Quem estiver nos ouvindo, quiser colaborar, quiser contribuir, as doações podem ser feitas via PIX no apaesvm@yahoo.com.br. Qualquer valor
será bem-vindo.
Vai ser muito bem-vindo para ajudar.
Inclusive até porque nós estamos também com falta de merenda escolar. Então todo o nosso investimento em merenda, todo o nosso recurso é investido em merenda e tal. Essa semana, inclusive, eu não posso deixar de agradecer, né? Todos os lanches estão sendo financiados por alguns patrocinadores, né? Então, assim, os mercados, alguns doadores, né, familiares, enfim. A gente só está podendo fazer esse lanche diferente essa semana, graças à prefeitura, os doadores anônimos, enfim, são várias pessoas colaborando para que a gente possa promover essa semana para os nossos meninos, né? E avisando só que o PIX vai sair em nome de Escola Especial Globo Azul, tá? Que é o nome, a razão social da Flor Amarela. Escola Especial Globo Azul.
Tá, então, faça sua doação, eu acho que não precisa nem... Acho que dispensa qualquer tipo de justificativa. Você que está nos acompanhando nessa manhã, é mais do que louvável se você puder contribuir com um, com 10, com 1.000, com 1.000.000 de reais para ajudar a Escola Flor Amarela Pai de São Vicente de Minas.
Qualquer doação será muito bem-vinda.
Então, eu até estava falando com a Renata aqui no intervalo, pessoal, que eu fiquei até surpreso com esse dado, que a doutora Renata, né? Outra doutora. Inclusive, a gente vai fazer um contato para ver se a gente traz ela aqui ou pelo telefone para a gente falar sobre esse e sobre outros assuntos, que é uma das melhores pediatras que nós temos aqui na nossa região. Sou suspeito para falar, afinal de contas.
E ela atende na nossa PAI.
Atende lá,
atende,
né?
Gratuitamente.
Muitos pais aqui que estão me ouvindo já levaram seus filhos com a doutora Renata, inclusive eu, né? E ela teve até presente no parto do meu filho. Me lembro bem que foi ela que trouxe Paulinho lá da sala de cirurgia, porque esse pai aqui não quis entrar ali na sala de cirurgia, não teve muita coragem, né? Mas ela que trouxe. Então, doutora Renata, se estiver nos ouvindo, eu quero conversar contigo sobre esse assunto que a Renata falou aqui. Bom, aí foi realmente algo impressionante, né? Então, eu acho que, você vê, a gente tá falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Renata entrou nesse assunto que serve de alerta para os pais que têm os filhos chamados normais.
Com certeza.
Mas que estão ficando anormais porque estão presos dentro do celular, dentro do tablet, dentro de um mundo virtual que na verdade faz mal pro adulto quanto mais pra criança, né, Renata?
Com certeza, com certeza. E você vê esses jogos, né, que os meninos ficam horas e horas em jogos eletrônicos. Às vezes tem campeonatos que eles ficam dias, né, entretidos ali, sem dormir, sem nada. E são jogos extremamente violentos, né? Quer dizer, que sociedade a gente está criando, né? A gente tem que parar pra pensar um pouco nisso, né, Ricardo? Porque
sim.
Tudo que está acontecendo hoje é reflexo de nós adultos, né? Eu tô com quase 60 anos, eu falo, se eu não tivesse deixado entrar na escola a boquinha da garrafa, a gente não tinha chegado no funk hoje, né?
Uhum.
Então, a gente vê que tudo isso é reflexo de um passado que vem sendo construído, né? Essa sexualização das crianças.
Precoce,
muito,
né?
Muito precoce, né? Esses funks, a gente vê as meninas hoje com 8 anos de idade ouvindo funk, dançando e fazendo aquelas danças extremamente eróticas, E aí você, né, Anitta e tudo mais, e aí você vai falar o quê quando elas engravidarem com 12 anos?
É, na nossa época, eu vou fazer 45 anos nesse ano aqui. Quando a gente era criança, tinha música de criança. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não tinha nada que não sexualizasse. Sim. Mas não é como hoje.
Era escondido, né?
Era outra coisa. Sim, a Boquinha da Garrafa veio com o El Chan, né? Uh-huh. Depois outros grupos e tudo mais, mas existia Balão Mágico, Trem da Alegria, grupos infantis que cantavam coisas de pra criança, grupos que falavam de canções assim pra garotada dançar, para se divertir, para brincar, para ser feliz. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E eu sou muito suspeito para falar, porque afinal de contas eu atendo aqui o público com seus pedidos musicais e seus gostos mais variados. E às vezes sim, muitas vezes são crianças que estão participando e às vezes é o pai, ou é a mãe, ou é a tia, ou é a avó que quer oferecer uma própria música para uma criança de 10 anos, falando de posições sexuais que a gente não pode nem falar aqui. Eu tenho vergonha de muita coisa, sabe?
Eu também tenho.
E aí essa criança que está influenciada pela sexualização precoce desde suas primeiras idades, daqui a pouco ela vai fazer o quê? Ela vai iniciar a sua vida sexual. É. Com 8, com 10, com 12 anos e vai engravidar. E aí?
E tem condições de criar um filho, né?
E aí, né?
A gente tem que pensar muito, é como eu vou voltar a falar, que sociedade nós estamos criando para os nossos filhos e netos, né? Nós temos que pensar muito nisso, né? Mas voltando aqui à programação da semana.
Sim, sim, sim.
No sábado e domingo nós teremos missas de conscientização, porque a Igreja Católica em São Vicente hoje está com um padre que está levando bastante gente para a igreja, então a gente pediu a parceria dele para conscientizar a nossa sociedade sobre o nosso trabalho, porque eu acho que as pessoas de São Vicente mesmo desconhecem muito, assim como eu queria parabenizar a Corina também pelo trabalho que ela desenvolve aqui em Minduri, que eu conheço muito, e eu sei que é um trabalho de excelência e as pessoas da sociedade às vezes desconhecem, né? Por isso que eu agradeço muito a esse espaço que a rede está nos dando para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam o que a gente faz, né? E na segunda-feira a gente encerra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com uma roda de conversa novamente para conversar com os familiares. Esse tema cuidando de quem cuida é muito importante, né? Porque a gente se preocupa muito com a pessoa com deficiência. Esquece. Sim. Que quem cuida da pessoa com deficiência também precisa de cuidados.
De cuidados.
Muitas vezes a gente fala, porque o problema é a família. Não. A família muitas vezes precisa ser acolhida e precisa de cuidados, né? E depois eu terei uma conversa com os alunos da Escola Estadual José Bonifácio, a convite do diretor Neymar, porque ele acha também que é importante que os meninos, os adolescentes, eles entendam o que são pessoas com deficiência, para essa quebra desse preconceito, né? Desses paradigmas todos que a gente convive, né? E às 14h, uma gincana, porque como eu falei, o tempo inteiro a gente fez essa semana voltada para os nossos meninos. Todos os dias tem alguma ação para eles, para que eles se sintam realmente recompensados por sua deficiência. Para a gente não ficar valorizando a deficiência, a gente valoriza a eficiência.
O ser humano, né?
E o ser humano, né?
Renata, quantos alunos tem hoje lá?
Então, hoje na nossa PAE a gente está com 18 na estimulação precoce. 18 bebês, né? Nós temos 30 pessoas no centro dia e nós temos uma média de 20 alunos na escola, porque com esse processo de inclusão escolar, acaba que a escola foi se esvaziando, porque os pais preferem que as crianças fiquem na escola comum. Eu tenho, assim, tem uma fala um pouco polêmica, que não é que eu seja contra a inclusão escolar. Eu sou muito a favor da inclusão escolar, desde que haja um preparo na escola para receber essas crianças com deficiência, o que não há. Então, assim, hoje a gente vê que as escolas comuns aceitam crianças com deficiência, colocam um professor de apoio lá, que normalmente não é muito preparado, e a criança não aprende. E, às vezes, quando chega na idade adulta, depois de passar por todo um processo de educação, entre aspas, ela volta para a PAE, para o centro-dia, para ficar ali sendo, recebendo um trabalho mais eficiente.
Inclusive, a tua opinião é a mesma da Corina. Que na semana passada ela esteve aqui e ela falou justamente isso. Ela foi até um pouco mais enfática, dizendo que ela é contra isso, porque por justamente essa mesma causa. Não sei se ela estiver nos ouvindo, Corina, para confirmar o que eu falei, mas quinta-feira a gente fez esse bate-papo aqui e ela citou exatamente isso. E eu até falei, né? Aí eu fiz a pergunta para ela e ela respondeu que existe um preparo, né, pós... que você faz lá o seu curso de pedagogia, existe um curso específico após, né? Se você quiser seguir para a área, para a escola especial, né?
Isso, existe uma especialização, uhum. Entendeu? E hoje o que a gente vê é o seguinte, muitas das vezes, vamos pegar na escola municipal, a prefeitura, ela não tem condições de preparar um monitor para acompanhar a criança. Então, às vezes, vai o monitor para lá totalmente despreparado, né? E aí chega lá, fica só a criança, fica fora de sala. Nós recebemos o ano passado uma criança de Andrelândia, com o espectro do autismo, mas um menino muito inteligente. E ele foi para nós, ele não parava na escola, não parava. Esse menino era tão inteligente que ele conseguiu manipular os professores. Então ele chegava na escola, o professor, a acolhida do professor era levar ele para ficar sozinho numa sala assistindo televisão. Bom, quando levava ele para a sala de aula, o que ele fazia? Ele surtava. Ele arrancava roupa, ele gritava, ele não sei o que e tal. Levavam ele para onde? Para a sala de televisão. Então ele não precisava fazer nada. Quando ele foi para a Flor Amarela, uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente isso. Teve uma vez que ele ficou nuzinho na sala de aula. Eu fui lá e falei assim: pessoal, não precisa olhar para ele, não. Pode ficar de costas.
Deixa ele aí.
Deixa ele aí. E ele foi manipulando, e ele foi vendo que ali ele não tinha esse espaço. Ele terminou o ano letivo assistindo aula e muito inteligente. Então, assim, às vezes a gente tem que ficar prestando atenção como é nessa manipulação, porque aí é muito mais fácil deixar a criança fora da sala, não dá trabalho para os professores. Isso é inclusão? Isso eu questiono muito, sabe, Ricardo? Porque essa inclusão que está acontecendo hoje, infelizmente, ela não é eficaz.
Tá aí, a gente vai fazer mais um intervalo, a gente continua o nosso bate-papo aqui com a Renata Vilela. Se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, nosso WhatsApp está à sua disposição, é o DDD 35 999 70 0955. Agora são 10h20.